Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Doutor Ubiratã Caseta, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia a você e todos os seus ouvintes.
Doutor Ubiratã, o senhor esteve em Brasília anteontem, no último dia 7, participando de uma audiência pública que tratou de Belo Monte. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco das suas observações sobre a audiência, o que foi discutido, como o senhor, como um procurador do Ministério Público, viu aquilo que foi informado nesse encontro.
Bom, Beth, essa audiência no Senado, ela se destinava a discutir um pedido do consórcio Norte Energia de antecipar a licença para que eles instalem um canteiro. Ainda não é para começar a obra, mas para instalar o canteiro. E nós temos uma posição contrária a isso, porque entendemos primeiro que não há essa previsão em lugar nenhum, essa possibilidade de você criar um fatiamento dessa licença de instalação. Segundo, que quando foi dada a licença, depois de uma imensa discussão, que ainda continua, nós temos diversas ações ainda, né, o IBAMA colocou como anúncio oficial de que não haveria problemas na liberação da licença, porque seriam colocadas 41 condições que deveriam ser observadas antes de início da obra, como forma de garantir que a obra não trouxesse nenhum problema social ou ambiental.
Sim, no caso, o doutor Ubiratã, no caso, essas condicionantes, para quem está chegando agora, elas abrangem diversos setores, quer dizer, tem condicionantes sociais, tem científicas, sim.
Temos de tudo. Temos algumas que são muito técnicas, né? Assim, como, por exemplo, acompanhar a qualidade da água numa determinada parcela do rio. Agora, a maior parte dela, ou pelo menos as mais importantes, dizem respeito às condicionantes sociais. É evitar que esse episódio de Belo Monte, essa obra de Belo Monte, ela repita o padrão de obras desse estilo na Amazônia, em que primeiro vem todo o prejuízo social, a prostituição, o empobrecimento, a criação de periferias na cidade onde essas obras são criadas, para depois, muito depois, você tem que começar a ter alguma coisa muito pálida de política social. Então, falando bem objetivamente, né? Você vai atrair para aquela região da obra, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, toda aquela região, em torno de 150 mil pessoas, pelo menos. É uma região que já tem problemas sérios com saúde, problemas sérios com educação, problemas sérios com tudo isso que o Estado brasileiro não fornece a quem mora ali. Aí você deixa aumentar isso, dobrar o número de pessoas e não investe antes. E aí a tendência disso, obviamente, é criar só um caos social. Então veja que a nossa preocupação aqui tem importância ambiental, mas ela, nesse momento, talvez ela seja mais focada na questão social, no que vai acontecer com essas pessoas.
Doutor Ubiratã, deixa eu lhe perguntar com relação a essa questão semântica, porque o senhor falou que a licença ela seria dada não para o início da construção, mas para o início do canteiro. O canteiro não é o início da construção?
Você pegou bem a ideia. Acho que nós estamos fazendo um jogo de palavras, com um risco muito grande, que esse jogo de palavras envolve muitas pessoas, né? Envolve a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, quando eu começo o canteiro de uma obra, eu estou começando a obra, é a primeira fase da obra. Então, o que o consórcio quer é garantir, digamos assim, a certeza de que a obra vai ocorrer e já iniciar essas obras, mesmo que eles não tenham feito a parte deles. Vamos falar um resumo bem simples. A parte de engenharia da obra, a parte de toda de construção da obra, os equipamentos, isso o consórcio já tem bem equacionado, já sabe mais ou menos o que vai precisar. A parte social, eles não fizeram ainda nada do que deveria ter sido feito. Eles querem começar a parte que eles conhecem, que é a engenharia, e deixar para depois, por um momento não muito claro, quando seria essa parte social. Só um exemplo do que é essa parte social, para as pessoas não acharem que isso assim, algo muito difícil de compreender. Vamos supor que uma das condicionantes que esteja lá é que o consórcio, aqueles que vão construir a hidrelétrica, tenham que sentar na mesa com todos os municípios para definir as regras de saúde. Quem construir o hospital? Quem vai construir o hospital? Onde vai ser construído? Quem vai contratar os médicos? De onde vão sair esses médicos? Isso tudo tem que ser discutido. O IBAMA colocou lá a obrigação fazer isso. Eles não fizeram nada disso e já querem começar a obra.
Entendi, doutor Ubiratã. É bastante preocupante, inclusive, o senhor sabe, a gente está acompanhando esse tema desde o começo, essa discussão, ouvindo as pessoas, e já, assim, há 6 meses atrás, Altamira já estava sentindo os efeitos só desses anúncios da construção. Essa possibilidade, doutor, esse papo que está rolando, com certeza, aí pela região, de que existe a possibilidade de já começarem as obras do canteiro de obras, já agravou a situação? Qual é a situação hoje aí em Altamira? Tivemos notícias de que a secretária de assistência social do município estava muito preocupada porque já não estava tendo condição de atender as pessoas que haviam chegado. Qual é a situação já aí na cidade, doutor? E no entorno, claro, né?
Só o anúncio de que a obra sairia, que foi essa concessão dessa licença, com todas essas condições, com as condicionantes, já promoveu uma alteração radical na cidade. Eu dei um exemplo no Senado e vou dar novamente aqui. O Ministério Público Federal lá em Altamira aluga um imóvel simples, nada do outro mundo. E nós pagávamos aluguel nesse imóvel R$3.300, mais ou menos. Na hora de renovar esse imóvel, por causa da especulação imobiliária que já está correndo em Altamira, por causa das empresas que foram instaladas, as pessoas já se mudaram, o aluguel desse imóvel passou para R$9.000. Então, dá para vocês terem uma noção, nesse exemplo simples, de como a cidade já está sofrendo os impactos. Há um volume muito grande de pessoas indo para lá, esperando empregos que, na realidade, não estão claros, porque a gente tem que lembrar que essa construção é uma construção que envolve uma mão de obra muito especializada. Então, é provável que a contratação de mão de obra na região seja uma contratação muito pequena diante do volume das pessoas. A maior parte virá de fora, porque são especialistas no uso de determinadas máquinas, não é pedreiro apenas.
Uhum.
Então, embora tenha isso, as pessoas não veem assim, as pessoas só veem que virá uma grande obra, que a obra vai custar R$21 bilhões, e que isso vai movimentar toda a região de Altamira, Vitória do Xingu e a cidade no entorno, e vão para lá, né, em busca de uma redenção, em busca de um emprego, em busca de condições de melhor de vida. E encontram o contrário, né? Encontram uma cidade sem estrutura, sem emprego, e isso vai fazendo com que a periferia da cidade vá aumentando. Não só de Altamira, toda a região.
Uhum.
E com isso a gente tem, infelizmente, tudo aquilo que a gente conhece, de periferia inchando. Aumenta a prostituição, aumenta a violência, aumentam os casos de doenças, porque as doenças contagiosas vão ampliando, enfim. Hoje eu te diria que Altamira já vive um problema muito sério do impacto do anúncio de Belo Monte. Se nós começarmos o canteiro, aí o impacto vai ser muito maior, porque aí as pessoas não conseguirão enxergar, como de fato não há diferença, que isso é só para o canteiro e não para a obra em si. E virá um fluxo muito maior ainda de pessoas para lá.
Nós estamos ouvindo o procurador do Ministério Público Federal no Pará, Ubiratã Caseta. Doutor Ubiratã, eu tenho até medo de onde isso vai parar, porque eu estava comentando aqui de Belo Monte, quando começou era 8 bi, depois era 12 bi, a última que eu tinha sabido era 19, agora o senhor já está me dizendo que são 21 bilhões, como é que vai ser o financiamento? Espero que pare nos 21, né? Estou com medo de que daqui para um ano a gente tenha isso um valor estratosférico ainda maior. Quem é que financia essa obra, doutor? Quem é que fica com os custos da construção de Belo Monte?
Somos nós, né? Somos todos nós, porque Belo Monte, em tese, seria uma iniciativa privada. Mas ela não é. Se você pegar quem está investindo em Belo Monte, você tem 50% do capital dividido entre Eletronorte, Eletrobras e CHESF. São 3 empresas do setor elétrico governamentais. Do lado, além desses 50%, nós temos mais ou menos 30% que é bancado pelos fundos de pensão, né? São os fundos de pensão das empresas públicas, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras. Então, nós já temos aí 80% no mínimo de dinheiro que está vinculado de alguma forma ao governo. Os outros 20%, até um pouco menos, é que estariam na mão dos particulares. Mas, na verdade, isso é a divisão da empresa, né, do consórcio, que a gente chama. Mas 75% do dinheiro que vai ser investido nessa obra virá do BNDES. vai ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai fazer um financiamento de longo prazo, com juros muito bons, digamos assim, muito diferentes daquele que o mercado pratica, para que essa obra seja feita. Então, no total, na soma, eu te diria que 90% do dinheiro vem do governo, ou pelo BNDES ou pelas empresas ligadas ao governo. E 10% a 5% vem da iniciativa privada. Esses 21 bilhões, quem falou esse último número foi o presidente do consórcio, e nós temos um medo sério de que isso ultrapasse 25, 30 bilhões na hora que a obra efetivamente começar. Então, você veja que não é um investimento qualquer, e aí o que mais preocupa também é que só se fala no investimento da obra, né? Esse investimento lateral para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida das comunidades, ele acaba ficando em segundo e terceiro plano.
Uhum. Doutor Ubiratã, nesse caso, bom, o governo bancaria tudo isso. Deixa eu aproveitar e saber se há alguma novidade nisso com relação à distribuição dessa energia, que seria o mínimo que a gente podia esperar. Eu sei que o senhor viaja aí para as comunidades, o senhor sabe muito bem a quem a gente atende. Temos um contingente enorme de pessoas que não têm luz. Isso, inclusive, atrapalha mesmo uma prosperidade, um desenvolvimento das comunidades. Que não podem beneficiar nada, não tem uma geladeira para guardar uma polpa de fruta. E, inexplicavelmente, até onde se sabia, Belo Monte não forneceria energia para a nossa região, vindo tudo aqui para o Centro-Oeste, Sudeste, fundamentalmente. Quer dizer, foi inserida, está nessas condicionantes, a possibilidade imediata de também se beneficiar a comunidade que vai arcar com os custos ambientais e sociais, que é a comunidade da Amazônia, que ela também possa vir a ser beneficiada?
Não, Beth, mais uma vez, quem fornece vai apenas assistir. Não há nenhuma palavra sobre a distribuição dessa energia na região. 70% dela, pelo menos, vai para o sistema, como se diz. Vai abastecer os locais que já têm energia hoje. Então, não está previsto energia nova, digamos assim, para essa área da Amazônia. 20% vai para o que eles chamam de autoprodutores. Né? 20% do Mercado Livre, 10% autoprodutores. O que vem a ser um autoprodutor? É você pegar uma empresa como a Vale do Doce, por exemplo, que precisa de muita energia para as suas siderúrgicas, para dar um exemplo, e fornecer só para ela. Então, se a Vale do Doce, ou a Alcoa, que é uma outra multinacional que está ali naquela região, Juruti, quiser fazer uma siderúrgica ali em Juruti para beneficiar a bauxita que eles retiram de lá, eles têm garantido essa energia. Mas é só para eles, para o entendimento industrial, não para o atendimento àquelas comunidades. Né? Então, não há em nenhum momento, nem nas condicionantes, nem nos planos do governo, nenhum indicativo de que essa energia vai efetivamente, de alguma forma, atender a região. Nós vamos ter, muito provavelmente, aquilo que nós vimos em Tucuruí durante muitos anos. Cidades a 30, 40 quilômetros do Tucuruí, sendo o linhão passando por cima e trabalhando com energia na base do óleo diesel, porque não tinha previsto ali uma distribuição daquela energia. Então, mais uma vez, não se contempla as pessoas que moram naquela região.
Uhum. Doutor Ubiratã, antes da gente ir para Tucuruí, deixa só eu perguntar ainda sobre Belo Monte, de uma preocupação que tem assolado as pessoas que realmente têm cuidado com a nossa Amazônia, com as comunidades, que é a questão de se deixar as ações do Ministério Público, todas essas ações que estão sendo questionadas, ir empurrando um pouco essas ações até ver isso se dissipar, perda de prazo. O senhor acha isso possível? Porque já são tantas as ações, já existe esse tratado, vamos dizer, em relação às condicionantes, e até agora a gente não só, como o senhor está afirmando, não viu nenhum passo no sentido do cumprimento dessas condicionantes, como também não viu que se parasse a obra até que isso fosse feito. O que está havendo é um movimento contrário. Não há a possibilidade das pessoas acabarem passando por cima disso tudo e construindo da forma como eles preveem e gostariam que fosse?
Infelizmente, Abel, nós temos hoje ainda em andamento 8 ações que discutem muitas coisas que deveriam impedir a obra de continuar, que poderiam já, pelo menos algumas delas, estarem julgadas. Não há interesse muito claro, não há interesse do setor elétrico em que essas ações sejam julgadas. Nós tínhamos um recurso que está no Tribunal Regional Federal em Brasília, que seria julgado há coisa de um mês atrás. Na véspera do julgamento, os advogados das empresas do setor elétrico fizeram uma manobra para juntar uma série de documentos que não eram novos, né, se juntaram, só para evitar que o julgamento ocorresse. Porque se nós ganhássemos no tribunal, e havia chance, eles teriam uma grande dificuldade de sustentar a continuidade desse projeto. Então, o que a gente observa, infelizmente, é que há sim uma estratégia de postergar, de evitar que haja julgamentos definitivos sobre esse tema, aliado também a um discurso muito difícil, que é o seguinte: quando você traz uma discussão sobre populações tradicionais, não só tradicionais, mas assim, sobre a Nova Amazônia, e joga na mesa do judiciário, de um modo geral, o argumento contrário vem: olha, mas o Brasil precisa de energia, senão o Brasil não vai crescer. E aí há um peso muito forte nisso que a gente chama de um desenvolvimentismo míope, porque ele joga toda a força em cima de um pretenso desenvolvimento e esquece que as pessoas que estão ali, que vão sofrer com aquele empreendimento, não se beneficiarão desse desenvolvimento. Mas é muito difícil você combater esses argumentos. Há ainda uma visão que é mais fácil você sustentar que o Brasil vai ficar sem energia se não tiver Belo Monte do que demonstrar claramente que não é verdade. O Brasil está, Belo Monte é discutido há 30 anos, não faltou energia nesse intervalo por causa de Belo Monte, nós temos outras alternativas, mas é difícil fazer com que esse debate seja travado com os olhos na Amazônia, né? Mais travado com os olhos no desenvolvimento, que a gente não sabe para onde vai.
Pois é, doutor, diante desse quadro, eu imagino que só realmente se a sociedade encampar a proposta, pelo menos, de discussão, não digo nem que as pessoas mudem assim de opinião, mas que proponham que queiram participar dessa discussão, uma vez que, como o senhor nos disse, esse valor estratosférico vai basicamente sair dos cofres públicos. Com esse dinheiro dá para fazer muita coisa, e se a sociedade encampar isso, já que estamos falando, no caso, saiu da questão até legal para entrar numa questão política, essa seria talvez a nossa única possibilidade, doutor, de ampliar essa discussão?
Eu acho que sim, Beto. Eu acho que a sociedade brasileira, ela tem que amadurecer nesse ponto. Nós temos que sentar para discutir isso de uma maneira bastante clara sobre quais são os impactos, quais são as opções e tomar decisões maduras. Infelizmente, a sociedade tem sido excluída desse debate. Quando você tenta travar esse debate, ele muitas vezes é envolto, inclusive, numa campanha publicitária. E aí você não tem debate mesmo. Você só tem aquela coisa dos slogans. Belo Monte, a terceira maior da época do mundo, e aí aquela coisa ufanista, que quando você vai efetivamente checar, você vê que não é bem assim, que não é a terceira maior do mundo, que não produz tudo isso quanto parece, que tem um dano muito forte na toda a região. Então, acho que sim, é o momento, só a sociedade brasileira retomando a discussão disso, poderia efetivamente dar um novo rumo a essa questão de Belo Monte.
Doutor Ubiratã, vamos falar então, aproveitando, já citamos algumas vezes, da situação de Tucuruí, da região de Tucuruí e dessa ação que o Ministério Público Federal impetrou lá em Marabá contra a Eletronorte, pedindo o ressarcimento, como é a palavra, o termo, doutor, que fala?
É indenização mesmo, né, gente? A compensação.
Compensação, exatamente. Essa é a palavra para o povo assurini. O que aconteceu lá, doutor Ubiratã?
Tucuruí foi um exemplo de uma série de coisas mal feitas, eu diria. Né? Você vê um exemplo disso aqui somente hoje, duas semanas atrás, inaugurou as chamadas eclusas de Tucuruí, que devolveram um pouco da navegação do rio, um rio que era muito utilizado na região. Então, 30 anos para se conseguir isso, que é uma compensação. Mas, ao lado disso, nós tivemos muitos outros desmandos, inclusive. Há um grupo de pessoas que, até hoje, não foram indenizados, mesmo que tenham sido atingidos pela barragem. E, no caso específico do Assurini, o que nós tivemos é um impacto das políticas vinculadas ao Assurini, criando uma fase de desestruturação daquela comunidade. Era uma comunidade que tinha uma vida mais ou menos organizada, enfim, e a relação dela com a obra e com o entorno da obra fez com que ela se desestruturar. Então, as suas tiveram uma série de problemas nas suas tradições, na sua história, na sua cultura, na sua saúde, e isso nunca foi indenizado, nunca foi considerado pela Eletronorte. Então, agora o que nós estamos tentando é que haja essa compensação, que os açorianos tenham pelo menos o direito de receber da Eletronorte políticas públicas, valores para que sejam aplicados na reestruturação, na reorganização daquela comunidade.
Doutor Ubiratã, para a gente encerrar essa entrevista, aproveitando a sua passagem, essa parceria pela qual eu sou muito grata que a gente tem com vocês todos aí no MPF do Pará, eu queria pedir aqui uma orientação do senhor em relação à cartinha da Melisande Barbosa de Souza, lá da Chácara Nova Índia, no Rio Gelado, no PA do Rio Gelado, em Novo Repartimento. Ela narra aqui, doutor, que ela está fora, infelizmente, este é o sétimo ano que eu não tenho acesso à escola. Meu irmão Osíris, de 12 anos, terminou a quarta série e agora também está fora da escola. A Secretaria de Educação exige, no mínimo, 16 alunos para ter uma escola e é impossível ter todos esses aqui. Eu tenho 16 anos de idade e moro a 171 quilômetros de Novo Repartimento e a 30 quilômetros da Vila de Vitória da Conquista, no Gelado. Qual é a situação da Melisande, doutor, e do irmão dela de 12 anos? É legal, é razoável que essas crianças fiquem fora da escola, criança e adolescente?
Não, de forma nenhuma. É obrigação do Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, é para todo mundo. Município, Estado mesmo e União, garantir a essas crianças que estão nessa idade escolar acesso à escola. Esses limites, não, tem que ter pelo menos 16 alunos, que até podem ser razoáveis em algumas cidades maiores, se você não ficar criando escolinha, e, ao invés de colocá-las nas escolas maiores, não se aplica aos locais de difícil acesso. Então, é obrigação, sim, do município, do Estado e da União garantir ou um atendimento à educação no próprio local onde eles moram, ou garantir que eles tenham acesso a transporte que permita a eles participar de alguma outra escola que esteja funcionando naquela região.
Pelos sim, doutor, dados
que
sim.
Você dá, talvez não haja escola em que o transporte seja possível pelas distâncias. Mas se houver, é obrigação, sim, dos três entes, do município, do Estado e da União, garantir isso.
E no caso, sim, doutor, diga.
Que procurasse ou um promotor de justiça da cidade mais próxima, o Ministério Público Federal, também mais próximo. Ela é um pouco mais distante, nós temos ali naquela região. Nós temos procuradores da República em Marabá, Altamira, Santarém. Então, me parece que o mais próximo dela seria Marabá. Não precisa nem ir pessoalmente, ela pode enviar por e-mail para outra marcata para o Ministério Público Federal ou Estadual, narrando a sua situação, todos os dados, para que a gente possa cobrar do Estado, do município e do Governo Federal o atendimento às necessidades dele.
Muito obrigada, viu, doutor Ubiratã? Eu vou orientá-la nesse sentido, né? O senhor orientou hoje, eu vou lembrá-la depois. Avisar que todos aqueles, essa não é uma situação, infelizmente, exclusiva, viu, doutor? Existem outros casos como o dela. Lembrar que o Ministério Público só pode agir se provocado e que ele é um aliado indispensável nessa situação. Um absurdo, essas crianças e adolescentes. A menina escreve maravilhosamente bem, adora ler e está sendo privada desse convívio escolar acadêmico, doutor.
Não, isso é um absurdo. Uma das obrigações do Estado brasileiro é garantir que essas pessoas tenham acesso à educação e à cultura.
Doutor Ubiratã, muitíssimo obrigada por estar conosco mais uma vez, nos dar esse upgrade nas notícias de Belo Monte. A gente com certeza se falará em breve, acompanhando esse tema tão importante, buscando pautá-lo para que a sociedade brasileira possa discuti-lo como um todo.
Eu que agradeço dessa oportunidade de a gente discutir isso de uma maneira bem inteligente, digamos assim, uma maneira bem clara, para que toda a população saiba do que nós estamos falando. Um bom dia para vocês, seus ouvintes.
Muito obrigada, doutor, para o senhor também.